Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Discussão para você de quinta-feira, estamos todos juntos novamente, ó. Antônio Maiotto, 27,90, hein? Dá para comprar o arroz com feijão aqui embaixo e ainda tomar o suco de máquina lá, em que é mais barato o suco de máquina. Faz um mal desgraçado esse suco de máquina. Vocês concordam com torcida única em Copinha? Não seria melhor portão fechado, sem venda de ingresso para controle? Abraço, sou fã de você. Lembrando que tem São Paulo e Palmeiras agora. Um jogo que não traz boas lembranças em Copinha para todo mundo, hein? Boas autoridades, ó, ficar de olho. Ah, mas é só São Paulino, bababá. Mas é bom que os caras se encontram por aí nas imediações. É bom ficar bem esperto aquele acontecimento no Pacaembu. Até arrepio na gente aqui. O que vocês pensam de torcida? Se era melhor estar fechado?
É, o certo seria organizarem de maneira correta e colocarem as duas torcidas, né? Mas a gente sabe que isso não acontece aqui. Né? E, então, já há um bom tempo usam torcida única nos clássicos. Que se fosse uma solução só assim, é uma solução imediata para depois você trabalhar para receber duas torcidas no evento. Ok, não teria nada contra. É uma solução emergencial e a gente vai trabalhar para melhorar a situação. Mas não, virou uma coisa definitiva que é quase que as autoridades admitindo. A gente não sabe como fazer para colocar duas torcidas no estádio. E no caso da Copa São Paulo ontem, mais uma vez a gente viu que, mesmo num jogo de uma torcida só, que era a torcida do São Paulo, no jogo com o Cruzeiro ontem, foi uma confusão, os caras não conseguiam entrar no estádio, aí deu briga com a polícia, aí a ambulância teve que ir lá fora para atender gente ferida, tudo atrasou o jogo. Então não conseguiram botar a torcida do São Paulo dentro do estádio Anacleto Campanella
ontem. Isso em São Caetano, né? E também no jogo do Palmeiras, lá em Barueri, também rolou confusão, empurra, a gente querendo entrar.
Tem uma Copa, Bruno, é uma Copa histórica, tá na... A edição número 50 e pouco já, histórica, passou lá por lá Neymar e companhia. Todos os grandes jogadores do futebol do Brasil estão brilhando na Europa, já passaram nessa Copa. É uma Copa de futebol infantil lá em Votorantim. Aí teve um Santos e Palmeiras. Sim. Agora.
Sub-15.
Sub-15, esse meio de semana. Pra você ter uma ideia, quebrou um pau tão grande nas arquibancadas e depois eles foram pra rua lá em Votorantim, tem uma avenida em frente ao estádio, chama-se Avenida 31 de Março. Paolo Metigeri, o nome do estádio lá. Que os comerciantes tiveram que baixar as portas.
É terror, né?
Baixar a porta, porque virou terror. Virou terror, Santos e Palmeiras. Em Votorantim agora, esse meio de semana.
É duro, cara.
Virou terror. A polícia tentou interceder, mas o que? Mas os caras, se bobear, bate na polícia. Você sabe disso. Entendeu? Bate na polícia. Meu Deus, foi vergonhoso. Então tá certíssimo botar a torcida única. O que você falou tá certo. Porque vão, o jogo é em Barueri, já vão marcar encontro pra pau, pra briga. Vamos marcar encontro pra guerra.
Aquele pedacinho da Castela é um inferno.
É uma ignorância, né, gente?
Expostos, se os caras param pra tomar uma lá.
É uma ignorância tão grande. Então vamos torcer que não tem, que a polícia fique muito atenta a esses encontros fora do estádio. Porque é um jogo de alto risco. Porque tem muita brincadeira com o Palmeiras, que não ganhou Copinha. A rivalidade é com um arquirrival, que os caras não se suportam, que é São Paulo e Palmeiras. Então toma cuidado. E esse jogo é à noite, 19 horas. Saiu o horário aqui.
Isso.
19 horas lá em Barueri. Então tem que tomar muito cuidado. Já teve morte São Paulo e Palmeiras no Pacaembu.
Já.
Só lembrando aos senhores que já teve morte no Pacaembu, São Paulo e Palmeiras na Copinha. Vamos evitar, né, que tenhamos mortes de novo. Estamos falando antes, né? Falando antes aqui, né? E tomara que isso aí não possa a gente editar aqui e falar, olha, nós avisamos. É. Não, tomara que não tenhamos briga, não tenhamos morte, não tenhamos... Sabe? Porque é vergonhoso o que pode acontecer, o que essas torcidas aprontam.
Vamos falar do Palmeiras agora, até a gente vai casar esse confronto, vai falar do Palmeiras, do time de cima, vai falar do Hendrick, que joga muita bola, fez mais um golaço ontem, ó. Pra ver a página São Paulo, golaço.
Foi o gol de Pelé, pô.
Estão achando aqui que nós estamos supervalorizando o Rafinha, que ele não é nada disso. Perdi o nome aqui do rapaz.
Nós falamos exatamente ao contrário. O cara tá precisa apostar uma cotonete.
O Saulo tá mandando um abraço pra você. O Edson. Ah, hoje o programa ponderado, tá elogiando a mesa aqui. O Faustino tá tirando um sarro que eu elogiei o Giovani. Eu elogiei não, nesse plano da coxa do Rafinha, eu falei que o Giovani fazia igual.
É, mas tinha a coxa Palmeiras. Bonita.
Quem?
Giovani.
A mulher, ela gostava do Giovani quando
não,
ele jogava.
A mulherada adorava, o cara era
sem
lindo.
Sem entender de vôlei pra ver o Giovani jogar, igual o Kaká, Pato, esses caras hoje aí.
O homem era lindo.
Federação Internacional de Estatística de Futebol coloca o Palmeiras. Ó, isso é inédito, hein, cara? Porque no time brasileiro aparece tudo na rabeira.
Esse ranking é uma cascata.
Nós temos a arte disso, né, Ricardinho? Boni.
São as maiores cascatas.
Nós podemos colocar isso na tela. Palmeiras ultrapassou grandes clubes. Bota na tela! Bota na tela! Bota na tela isso aí, ó. Porque o Palmeiras ultrapassa grandes clubes da Europa. Também. E olha lá, vamos falar aí, ó. Atlético é o segundo. Palmeiras tem 322 pontos. O Galo tem 330. O City tem 300. Aí Chelsea aparece na quarta colocação, Flamengo, Dinamo, Zagreb, o Bayern de Munique, Real Madrid, o Ajax e o Atlético Paranaense. Então, para vocês que sempre endeusaram nesses últimos anos a lista aqui, tirando
o ranking,
principalmente o seu Vanderlei Nogueira.
Não, deixa eu perguntar pro Bruno, que o Bruno sabe.
Oi.
Esse ranking não é o mesmo que põe a Bélgica em primeiro lugar
da seleção? Não, aquele lá da FIFA. Esse aí é uma...
Esse é da IFFF.
Um instituto de estatística, esse aí, né, que... Aí, pelo que eu li, eles usaram as competições do ano, inclusive... Né,
é a primeira vez isso, hein?
Inclusive, o Palmeiras tá ali muito bem, porque eles contabilizaram as duas Libertadores, né? Porque foi o ano de 21, né? E o Palmeiras
acabou ganhando duas. Ligas nacionais, continentais, tudo isso é contabilizado.
Então, o Palmeiras tem dois títulos continentais
então,
no
Palmeiras
ano,
foi lá pra cima.
Ali. Assim, é um ranking. Todo ranking tem um critério, né? E deve ter ali o critério deles e chegou nessa pontuação. Por exemplo, Dinamo Zagreb da Croácia tá em sexto, né?
Toma, na frente
do Bayern e do Real Madrid.
Chupa,
City! Então, tem algum critério, mas, enfim, mas acho que ok, dá pra... Usa, brinca, tira sarro, o palmeirense, cara, aí os outros
Benzema,
falam...
Benzema, o Benzema, o Deverson é melhor
mas
que
isso aí,
você,
mas isso aí não vale absolutamente nada.
O mais
nada.
Sensato que tinha era Cláudio Karsuk. Quando aparecia um ranking mostrando a Bélgica, por exemplo, primeira do mundo, né, no ranking da FIFA, mas não vou comentar uma imbecilidade dessa, entendeu? Eles usam os critérios absurdos. A Bélgica não ganhou nada, nem torneio de bolinha de gude. Ela é eliminada até de torneio de bolinha de gude. Ela é a primeira do ranking da FIFA.
O Deverson podia
não é
fazer
ainda, é?
Um TikTok tirando sarro do Benzema.
Ainda é. Ainda. A Bélgica chega a torneio de bolinha de gude. Vai lá a seleção da Bélgica de futebol jogar esse torneio. Ela vai ficar em semifinal, em oitavas, e ela é a primeira do ranking da FIFA. Sabe? Eu não aceito os critérios. Critério pra mim, ranking da FIFA.
Torcida
a FIFA não é ranking de seleção que ela quer fazer. Sabe qual é o critério de seleção? Quem ganhou uma Copa. Quem foi melhor nas Copas.
Mas aí puxa lá pra trás, né? Aí não seria
aí
um
até
atual,
vale.
Né? O Brasil faz 20 anos que não ganha.
Tudo bem, mas tem seis conquistadas, tem terceiro lugar, tem segundo lugar. Você faz um ranking assim, de primeiro, segundo,
fale
terceiro.
Fale pra gozação, isso é legal. O Teverson é o rei das dancinhas?
Pedro TikTok.
Cadê
pra gozação,
você?
Vale.
Eu te vi na lista, isso aí é legal.
Porque eu gostaria mesmo que a gente tivesse no Brasil times que fossem assim, primeiro do ranking do mundo. Eu gostaria, mas não é verdade.
Não.
É uma utopia, é uma questão utópica.
Será que o torcedor está preocupado com esse ranking aí? Ou ele quer o resultado do Mundial que o time ganha? Ele quer um 9 bom?
Quer o resultado.
E mesmo assim, e no Mundial, se o Palmeiras ganha do Chelsea, ou o Monterrey ganha, ou qualquer um, não quer, assim, ele vai ganhar um título mundial, tem que fazer festa e vai ser histórico, mas... Nem o Mundial, ele quer dizer, não ganhou, ele é o melhor time do mundo. Acho que, pra mim, o Chelsea também não é o melhor da Europa. Assim, ganhou, beleza, ganhou. Tem que, quando ganha, você comemora, faz festa. Seria um título histórico pro Palmeiras. Mas isso eu digo principalmente porque uma coisa que eu temo, acho que se ganhar, você tem que comemorar muito. Mas se perder, que é o resultado que seria o mais normal,
perdeu.
Eu temo pelas cornetagens que eu já vejo antes da bola rolar no campeonato estadual, de um time que ganhou a Libertadores outro dia, pelo tamanho das cornetagens que eu vejo, porque não tem 9, porque o assessor de imprensa não é corintiano. Eu temo que o Palmeiras estrague o seu ano, porque se não ganhar um torneio, que é normal que ele não ganhe.
Eu vejo os seus twitters a respeito. Mas uma coisa que eu falo, isso eu falo por experiência. O futebol, em qualquer parte do planeta,
sim,
não é só Brasil, não. Qualquer parte do planeta. O que que ele é? Ele é passional. Não, essa análise racional que você presta através dos seus twitters, que busca que o torcedor tem, ela jamais vai acontecer no futebol. Pela passionalidade. Vai na Itália, vai, quer, busque que o torcedor italiano seja um torcedor racional. Nem o inglês, que é mais frio.
Não é, mas quem dirige não pode ser passional.
Sim, sim, mas nem o inglês, que é mais frio, que mais... Não, você fala muito ao torcedor.
Sim.
Né?
Então, pra nem... não atrapalhar o time sim, dele. Mas nem o torcedor inglês... do Palmeiras, ele o pode alemão, atrapalhar o time dele.
O alemão, que é um outro povo mais gelado, mais frio, mais analítico, também não tem essa, também não tem essa coisa, não. Ele é passional em relação ao futebol. Sim. Então, e eu gosto que o futebol
mas
tenha
mesmo
essa coisa...
sendo passional, pra mim, a paixão... é você ajudar quem você ama. E não atrapalhar quem você ama.
Sim, mas vai entender, vai falar isso pro torcedor.
Se o Palmeiras perde o Mundial assim, normal, né? Sem nenhuma... Vai lá, faz um jogo, chega com o Chelsea, perde de 1-0, 2-0, nada de goleada, nada. Se eu amo o time, eu vou fazer uma festa pra esses caras. Ó, tamo com vocês, pô. A gente sabe
mas
que
isso é exceção.
A gente sabe que é um torneio difícil, nós estamos com vocês e nós vamos tentar ganhar de novo o Libertadores.
Esse comportamental que você busca é uma exceção. Sim. A regra no mundo, não é no Brasil. No Twitter eu não concordo quando você fala Brasil, porque não é. Eu conheci 55 países do mundo, eu posso falar. Posso porque viajei 20 anos seguidos, era uma semana no Brasil e uma
praticamente
fora.
Praticamente um guia de
Eu não falo de papo furado. Eu viajava uma semana no Brasil, outra fora. Uma no Brasil, outra fora, durante 20 anos. Então, eu conheço como é que é o futebol no mundo também. Então, no mundo, os caras não têm esse passionalismo. Não tem esse racionalismo. Eles não tem a coisa racional do futebol. Eles são. Quando o Raí.
Mas se o time ganhou duas Libertadores.
Nós estamos atrasados, eu vou devolver a palavra.
Mas aí a gente não está falando de um time que está perdendo. Está falando de um time que está ganhando.
Eu vou devolver a palavra para vocês para esse mesmo tema. Quando a gente voltar no intervalo, eu prometo que a gente está estourado aqui.
Vai lá.
Uma hora, três.
Da informação.
Midland da Dinamarca.
Eu pensei que você não soubesse, eu ia perguntar para todo mundo, que eu não sabia. Você sabia o nome do time desse?
Midland. Não sabia.
Ninguém sabia. Já Dinamarca. Olha, pô, Wagner Love. Já voltamos para todo o Brasil, Wagner Love do Midland.
É. O Marrone, que era do Vasco e do Galo, joga lá também.
Do seu guarda, não sou vagabundo?
É, o atacante lá. E tem mais um, Evander, que era do Vasco também.
Wagner Love, hein? Vai ganhar um caminhão de dinheiro, claro, mas vai estar caminhando pro final da carreira. A gente vai falar do Hendrick e do Palmeiras, mas eu devolvo a palavra pro Nilson, que tava falando com o Bruno sobre mundo, a passionalidade aí.
A passionalidade do torcedor é no planeta inteiro. Eu vou dar só um exemplo aqui. Quando o Raí foi lá jogar no Paris Saint-Germain, eu fui fazer uma corrida em Manicourt, no Grande Prêmio da França. E aí eu tinha amigos, né, que trabalhavam no L'Equipe, que é o jornal francês. E eles estavam discutindo ali na sala de imprensa sobre o jogador. Aí me chamaram, pô, vem cá, brasileiro, vem cá, vamos conversar. Que jogador ruim, que não sei o quê. E um francês falou, os dois eram torcedores do Paris Saint-Germain. Os dois levantaram e saíram a tapa na sala de imprensa, por causa do Raí. Falei, então esse passionalismo, e eu explicava pra ele, não é o irmão errado, não, ele é bom de bola. Vocês vão ver. É porque o primeiro
ele
ano.
Ele começou mal lá.
Não, o primeiro ano foi horrível. Daí eles estavam brincando que o Brasil tinha mandado o irmão errado. Que o bom irmão era o certo era o Sócrates, né? Que foi bem mais jogador que o Raí, é verdade. Mas o Raí teve uma passagem linda no Paris Saint-Germain depois. Então aquele que apostava no Raí, que apanhou à toa, e ele foi o que apanhou mesmo. Que apanhou à toa na sala de imprensa, ele tinha razão. Então, esse passionalismo você vê até dos povos mais frios. O alemão, com futebol, é passional. O inglês tem. Não, o inglês tem cada pau, cada briga, cada encrenca por causa de futebol. Então, não se analisa no mundo inteiro.
Eu entendo a passionalidade.
Na verdade, é que você fala muito do Brasil.
Meu time
no seu
perdeu,
Twitter, você fala do Brasil. E não é mundo.
Aqui. É mundo. Meu time perdeu, eu tô bravo. Mas o Palmeiras ganhou. O Palmeiras conquistou um título histórico. E os caras estão enchendo a paciência. O Palmeiras ganhou duas Libertadores no mesmo ano. Uma coisa, meu time perdeu. Tá, você pode até, numa análise racional, entender porque perdeu. Mas aí no passional você fica nervoso. Mas agora o cara fica bravo com o time que ganha. Aí o Palmeiras vai ganhar vamos supor que o Palmeiras ganhe o Mundial. Daí, um mês depois do Mundial, mas eu queria
se
que.
Se for mal no brasileiro, vai ter pau.
Então, aí não dá, né?
Claro
aí não,
que vai.
Aí você está atrapalhando quem você ama, você não está ajudando. Se você ama o clube, você está atrapalhando.
Mas o que a mulher faz com a gente?
O torcedor do Palmeiras está atrapalhando o time.
É a mesma coisa que mulher que faz com a gente.
E o título parece não ter mais valor, né, Bruno? Teve um comentário seu, parece que o título serve apenas para aliviar uma pressão.
Aliviar. Não para curtir, pô.
Não para curtir.
Se eu sou palmeirense, eu estaria comemorando até hoje esse título. Os caras.
Passou. O que vale no futebol é o jogo seguinte.
Então, aí o futebol fica muito sem graça. Se você não comemora as suas grandes conquistas, você tá vendo o futebol para fazer o quê?
Isso é mais ou menos assim, ó. Vamos dar um exemplo aí, vai. Um grande apresentador. Não vou dar exemplo pessoal, não. Vamos falar de um grande. William Bonner. Alguém duvida que ele é um grande apresentador?
Não, claro que não.
Monstro. Se ele começar a dar umas gaguejadas 3, 4 vezes no Jornal Nacional lá, sabe o que vai acontecer? Vamos começar a falar porcaria de apresentador. Que apresentador ruim. Que coisa horrorosa. Vamos falar, porque os caras esquecem muito o passado. Esquecem que o passado é a conquista, entendeu? Sim. Esquecem demais, porque é assim.
É o que eu costumo dizer, que as pessoas têm que voltar a curtir o futebol. O Palmeiras queria muito ganhar a Libertadores.
Ó, todo mundo me pergunta, eu vou aí às vezes dar umas palestras. Ah, qual o jogo mais importante que você narrou? Falou o próximo. É o próximo. Sabe por quê? Porque você pode fazer um baita de um trabalho 40 anos. E se você for mal, se você for mal no jogo seguinte, já você vira uma porcaria
mas
de narrador.
Mas mesmo falando
assim,
de um lado,
sempre o próximo.
Mas mesmo falando de um lado de amor, assim, você sofre e você tem alegrias. Aqui a gente só sofre com o futebol. Você não comemora. O palmeirense tinha musiquinha Libertadores, é obsessão. Ganhou duas no mesmo ano. Não,
mas vai continuar.
E demorou 20 anos. E não curte, para assim. América, né? Então por que você quer ganhar se você não quer
Mauro
curtir?
O Mauro Betting já fez o coisa então, desse ano. Já botou aí, mas faz mal feito.
Não, mas
de
se papelão, quando, mas se
de,
quando
papelão
você...
de novo. O tetra é obsessão.
Mas se quando você ganha. Tá mas louco. Se quando você ganha, você não curte, tá você louco. Quer ganhar isso aí pra quê, então? Pra ficar nervoso no dia seguinte?
Mesmo, né? O Palmeiras demorou 20 anos pra reconquistar a América e ganhou dois títulos num ano só.
Mas se você não curte isso, você tá querendo ganhar pra quê? Se você não curte um negócio tão bom desse,
tudo isso é passionalismo, bro.
Nesses 20 anos, o Palmeiras foi rebaixado duas vezes. O Palmeiras foi rebaixado duas vezes. E conquistou esses títulos agora. E também o que me chama a atenção nessa fase, nessa pressão exagerada, é o seguinte, que o Palmeiras conquistou esses dois títulos com austeridade financeira, responsabilidade,
sim,
e agora estão criticando a Leila, o Anderson Barros, Cícero Souza, porque não estão contratando. Porque não contrataram
querem o 9, né?
Mas foi com essa austeridade financeira pegou, que o Palmeiras conquistou dois títulos.
Não, esse o Diego...
É claro que eu acho que o Palmeiras também não pode sentar nas conquistas
e
esquecer
o Diego Costa
planejamento.
For pro Corinthians,
aí vai voltar a cornetagem.
E se o Diego Costa for pro Corinthians?
Vão ficar doido.
Você vai ver. O Corinthians contratou e nós não contratamos o 9.
Prestem atenção. Nós vamos entrar num tema importante. Se Diego Costa vai pro Corinthians ou não vai, o Palmeiras tem um diamante. Hendrick.
Ah, bom mesmo.
Nós temos o gol aí, Ricardinho Boni? O Palmeiras está classificado, vai jogar com o São Paulo do Alex. E o Hendrick fez uma pintura. O Hendrick fez uma pintura, não é bicicleta isso, né? Que tem que ter o movimento da bicicleta. Eu, como fiz alguns gols de bicicleta na minha vida...
Você sabe como
sei o movimento que você tem que fazer da bicicleta, né? Ele deu uma puxeta, foi com um pé só, mas... Quem tá chamando de bicicleta também tá certo, porque vale, o moleque tá começando agora. E é um golaço que ele fez. A gente pode até colocar agora, já para introduzir o assunto... Ricardinho, Boni, pessoal aí na direção de imagem, vamos meter o gol do moleque aí de 15 anos de idade. 15 anos a gente tava jogando bolinha de gude, empinando pipa, né? E o moleque já pode botar pra jogar com os caras, cobra.
Fez,
quer narrar, Nilson? Quer vender aí, ó?
Fantástico, né? Fantástico, né? Isso é gol de quem sabe jogar bola. Só não pode achar que já é melhor que o Cristiano Ronaldo, que o Ronaldo e que o Messi juntos. Esse é o problema de 15 anos. Eu já vi muito... Eu vou voltar um pouco no tempo. A época que o Pelé parou, aí surgiu um jogador, os caras falavam assim, substituto do Pelé. Todos sumiram. Não pintou um substituto do Pelé.
Mas não é culpa só nossa, não. Sim. Tem empresário que
então,
fala isso.
Aí que ele precisa ter agora aqui esse rapaz, porque logo, logo ele vai estar no Real, vai estar no Manchester City, vai estar fora. Então precisa ter um gestor de carreira profissional. Diz que o pai é uma bondade de pessoa, um cara humilde, simples. Deram até, Pedro, conta essa história. Compraram uma dentadura pro pai dele, o Jailson.
É, o Jailson. O Felipe Melo também acabou ajudando.
Jailson, Felipe Melo. Muito compraram legal, uma dentadura. O pai é uma bondade, diz que o menino é simples. Então, primeira coisa, o pai não vai estar no meio. Isso já é um bom caminho. Então, bota lá um gestor profissional de carreira para não fazer bobagem. Por exemplo, o Neymar, por exemplo.
É o Wagner Ribeiro. O Wagner Ribeiro me ligou nas férias, porque ele viu um vídeo que eu repostei.
Ah.
E ele me pediu o vídeo. Aí ele falou comigo algumas coisas desse menino.
Não, mas
que é
tem
muito
que ter...
boa cabeça.
É, mas ele é um empresário.
É.
Tô falando um gestor.
Não, o Wagner sabe trabalhar.
Sim, isso, mas um Cacá, gestor profissional de carreira.
Robinho, que tá com problema.
O Wagner também era empresário do Neymar.
É.
Então, mas eu tô dizendo, o Neymar nunca teve um gestor, era o pai que cuida.
Mas,
por exemplo,
sempre quis, né?
Esse negócio de ir pro futebol francês foi um retrocesso na carreira dele.
O Wagner queria que ele jogasse no Real Madrid.
Claro, retrocesso. Estamos falando que ele vai pro Chelsea agora. Pode ser. Tomara, que volta pra uma liga competitiva, porque ele foi dançar com a irmã. Jogador. O Neymar foi dançar com a irmã no futebol francês. Ele não tinha motivação competitiva. Sabe, o atleta desse nível, Neymar, Messi, Cristiano, eles precisam ter motivação de competição, porque senão, para crescer cada vez mais como
atleta.
Cara
desse nível tem que jogar com
claro,
os caras
claro, desse nível tem que estar, tá, ó, tem que estar tá entre os gigantes. O Muricy que fala isso, você tem razão. Foi um grande erro da carreira dele. Financeiramente foi fantástico.
Senão você piora.
Financeiramente foi fantástico, fantástico. Mas como evolução de carreira, por quê? Porque não tem um gestor profissional. Quem cuidou disso? O pai. Aí viu grana, vamos lá. E não é assim. Você tem que ver onde é melhor.
Muito baba-ovo do lado, a mulherada fica em
cima. Você vai ver o Neymar se ele fizer uma bela Copa.
Tem que tomar cuidado.
E se
agora
for mesmo para a Premier League, o Neymar tem chance de ganhar o melhor do mundo.
Tem que
tô
tomar
falando
cuidado
sério,
com ele, viu?
Tô brincando, mano. Se ele vai para uma liga como a Liga Inglesa e ele começa a arrebentar na Liga Inglesa, ele tem chance de ganhar o melhor do mundo.
Mas agora
não é... numa liga onde ia dançar com a irmã. Pô.
Agora é hora de ficar de olho nesse Endrick, cuidar do garoto, tem clube grande de olho.
E... não ache que você é melhor que o Ronaldo, então, que o Messi, que o Cristiano, que o Ronaldo Fenômeno.
E o mais importante, não pode queimar etapas.
Exatamente.
Ainda mais numa temporada em que o Palmeiras busca um centroavante e já tem gente até
falando no Mundial,
mencionando a possibilidade dele jogar o Mundial.
Porque pode, sabia? Tem uma vaga nessa idade de 15 anos que você pode inscrever.
Sim.
E virou um furdunço isso aí.
A torcida do Palmeiras caçando regulamento, se pode ser inscrito também nas outras competições, quando que ele pode começar a atuar, enfim... Então, eu acho que a formação é importante. Tomara que o Palmeiras saiba conduzir muito bem a carreira aí do Endrick.
Ô Pedro,
que ele possa
você
ter oportunidade.
Respira, Palmeiras.
Diga lá.
Isso. Não, ele suspira, Palmeiras.
Isso
não é só respirar.
Isso foi cogitado lá dentro? Alguma chance
de disputar o Mundial?
É.
Não.
Isso
não.
Nem foi cogitado lá dentro.
Então, o que aconteceu foi o seguinte: o Palmeiras sofreu com alguns casos de Covid, chegaram a chamar o Endrick para compor o elenco profissional, até nessa fase de Copinha agora, né? Ele teve que se dividir entre a Copinha e alguns treinos do técnico Abel Ferreira.
E ele teve
mas
Covid
foi...
também?
Teve, logo em seguida. Mas foi para tapar buraco, né? Tava precisando ali e tal.
Né?
E aí a galera se empolgou, já tá treinando com o profissional, pode pintar no Mundial, mas enfim, foi só um trabalho ali à parte com o Abel Ferreira. Acho que a integração dele com o profissional deve ser cada vez maior.
Porque
aí.
Com o profissional a história é outra.
E vou até contar uma história aqui.
A história é outra.
Quando o Gabriel Veron surgiu no Palmeiras, Patrick de Paula, Gabriel Menino, né? Pouca gente sabe, mas um ano antes deles surgirem, eles trabalharam um ano inteiro com o Felipão. Sim, trabalharam um ano inteiro e o Felipão vinha preparando já esses garotos e aí estouraram em 2020. Depois veio também Mano Menezes, enfim, toda a tropa. Foi aí que o Mano Menezes também deu a primeira oportunidade para o Gabriel Veron, que se destacou com a seleção sub-17, né? Foi campeão mundial, outra grande revelação do Palmeiras, o Gabriel Veron. E é impressionante, né? Como o Palmeiras agrega valor à sua marca. Quantidade de jogadores que estão saindo das categorias de base: Gabriel Veron, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo.
Mais que o Santos. Que o Santos sempre foi o grande celeiro de revelar craques desse nível.
Mas o Palmeiras era muito criticado por não revelar. Lembrar só o Wagner Love, aí não revela mais ninguém, sabe?
Aí teve o Gabriel Jesus com um buraco ainda. E agora são seis que o Palmeiras usa frequentemente no profissional, que todos eles já jogaram jogos importantes. O Renan, o Gabriel Menino, o Patrick de Paulo, Danilo, o Wesley e o Verón. O Palmeiras, nesses dois anos vencedores, usou seis garotos, assim, e eles foram titulares em jogos de final, de Libertadores. O Gabriel Menino foi titular contra o Santos no Maracanã. O Renan foi titular contra o São Paulo esse ano nas quartas. Foi titular no Mineirão contra o Atlético. O Danilo, titular nas duas finais de Libertadores.
Mas tem que ter cuidado, né, Bruno? É?
O Verón fez a jogada do gol do Dudu lá no Mineirão. O Wesley jogou várias. O Endrick tem um potencial gigantesco, assim.
Já marcou 400 gols nas categorias.
Sim, ele é canhoto, rápido, forte. Mas vai com calma, vai
e
tranquilo.
E esse time sub-20 do Palmeiras, que tem o Endrick, eu acho que é o melhor time sub-20 da história do Palmeiras.
Muitos já jogaram no profissional, né? O Fabinho, o Garcia, o Giovani, Pedro Bicalho.
Freitas, Naves, eu acho que vai render bons frutos aí pro Palmeiras, hein? Não só o Endrick,
Giovani. Tem chance de ganhar a Copinha?
Gabriel Silva.
Vai ganhar a Copinha, não?
Eu acho que é o melhor time. Pode perder ali, mas eu acho que é o melhor time.
É melhor que São Paulo.
Eu acho melhor.
Mas no Mundial, Endrick no Mundial, é sonho de torcedor, é jogar um piano nas costas do moleque.
Sim, eu acho que sim. Acho
não,
que
mas
não é necessário.
Vai jogar o Mundial como titular.
Eu acho que é desnecessário.
O que pode fazer é levar ele lá pra assistir.
Nós vivemos isso em 2010. Ah, Neymar e Ganso tem que ir pra Copa.
Ah, mas na época eu acho que poderiam ter ido, sim. Estavam jogando muito no Santos.
Então o moleque tá jogando muito agora na Copinha.
Não, na Copinha. Eles estavam jogando muito nos profissionais do Santos, Neymar e o Ganso. O moleque tá jogando na Copinha. Copinha é uma história. É pra criança. Né? Vai jogar com gente grande. Pra jogar no profissional. Por isso que eu te falei. É, não pode. Quem que falou queimar etapas? Você? O Pedro? De queimar etapas?
É, queimar etapas.
Não pode mesmo. Se queimar etapas, você estraga com o jogador. Você pode arrebentar a carreira desse cara.
A formação
que tem um potencial que me parece espetacular.
Ó, eu vou ter que cortar vocês, porque nós temos o Kaique conectado e a conexão lá no Corinthians não é das melhores. Então, pra gente não perder o Kaique ao vivo, eu vou voltar com vocês nesse assunto, Endrick, que a galera tá mandando mensagem aqui, tá dizendo que a gente não pode colocar isso na cabeça de ninguém para não queimar etapas, não empolgar o moleque.
Ela tá falando a mesma coisa.
A gente vai voltar sobre isso. A gente vai falar mais sobre esse garoto Endrick que joga muito. Mas põe na tela o Kaique aí, pessoal. Vamos botar o Kaique Silva na tela. Essa é a fachada, é a porta de entrada no Corinthians, no CT Joaquim Grava. Calor, hein? Tem nuvens ali ao fundo. Choveu ontem no final da tarde em São Paulo, a cidade trava, fica tudo horrível, lixo em alguns lugares, enfim, cidade inundada, isso que tá vazia, tem um monte de gente de férias ainda, né? Se tivesse já o trânsito normal, já tá tudo travado, ninguém consegue ir pra lugar nenhum, né? Mas o que você conta aí pra gente, Kaique? Ontem jogo treino, Corinthians se preparando pro Paulista, com titulares o time não foi tão bem, depois conseguiu vencer, mas resultado em jogo treino não importa tanto não. E há pouco a gente fez uma brincadeira aqui de quem é a primeira força, a segunda força, a terceira força, se o São Paulo é quarta força, a quinta força, e muita gente achando que o Corinthians tá à frente do São Paulo, Kaique Silva. 1h30 aqui na Avenida Paulista, rapaz, boa tarde.
Um abraço para vocês, Pimpo, um abraço para a bancada do Esporte em Discussão. Aqui ao fundo o céu tá azul, né? Tá bonito. Mas do outro lado tem uma chuva que tá vindo para cá e provavelmente no momento que o Corinthians estará treinando, a partir das 4 horas da tarde, podemos ter uma chuva torrencial por aqui, porque pelo que o céu vai mostrando, parece que vai cair um pé d'água, famoso pé d'água por aqui, no deserto de Grava, no CT Joaquim Grava. E é isso mesmo, Luiz Pimpo, a última preparação do Corinthians antes da estreia do Campeonato Paulista contra a Ferroviária foi ontem contra o Audax, Audax do nosso querido Vampeta, né? Corinthians empatou em 1-1 o time titular, depois venceu por 1-0 em dois jogos praticamente separados, né? Distintos. Time todo reserva, depois o time, na verdade o time todo titular, depois o time todo reserva. Roger Guedes fez gol pelo Corinthians e o Gabriel fez o gol do Audax contra, né? O volante Gabriel que já está sendo bastante criticado pelo torcedor alvinegro. E na segunda etapa, no segundo jogo, o Duqueiroz fez o gol do Corinthians. Ele fez mais um, né? Ele já tinha feito contra a Inter de Limeira, fez contra o Audax e o Corinthians acabou vencendo o agregado por 2-1. 2:30, coletiva de apresentação por aqui do Bruno Melo. Zagueiro barra lateral esquerdo, jogador que tem características muito semelhantes à do Danilo Avelar, jogador que pode atuar na lateral e na zaga de perna esquerda, um jogador que tem uma bola aérea ofensiva muito boa, muito forte, jogador importante na história do Fortaleza, teve até uma despedida bacana por lá. Amanhã, 11:30 da manhã, tem coletiva do técnico Silvinho, para poder falar sobre essa preparação, né, no Campeonato Paulista. Corinthians estreia no aniversário de São Paulo no próximo dia 25, e o Silvinho vai bater um papo com a gente. Hoje e amanhã a imprensa tem acesso ao CT Joaquim Grava, a parte de dentro, para acompanhar o treinamento, e a gente vai ter um esboço daquele time que provavelmente será o time titular do Corinthians na estreia do Campeonato Paulista. Renato Augusto e William perderam 2 dias de pré-temporada, devem fazer um treino separado, devem treinar com o restante do elenco, mas fazer um período de treino separado por fora para poder ganhar em condicionamento físico para esse retorno do Timão no Campeonato Paulista. Sobre primeira força, segunda força, terceira força, eu estou muito confiante que o Corinthians pode levar esse Campeonato Paulista e eu vou junto com a galera. Acredito que hoje o Corinthians, pelas contratações que fez, é uma força mais potente do que o atual São Paulo Futebol Clube.
Legal, Kaique. Você viu, enquanto o Kaique falava, o garotinho ao fundo fazia manobra com a bicicleta, empinava.
E você viu as nuvens lá?
Carregudas.
Como diria Narciso Bernizzi, estratos cúmulos e cúmulos nimbos. Quando tem estratos cúmulos e escúmulos nimbos, é chuva na certa. Na certa, né? Na certa, então vai chover.
É, vai chover. Só não pode empinar quando tá entregando pizza, comida, né? Que aí chega tudo revirado, né?
Aí é marcha.
Aí vira, né? Vira uma panqueca, vira um calzone a pizza. O arroz chega com a batata palha, mistura tudo, né?
Quem que empina?
Tem entregador que empina, né? Tem entregador que empina, aí vira uma várzea. Já foi o Kaique? Já foi? Eu queria falar pra ele do Avelar, se ele já foi. Ô, pra fechar, e o Avelar? Você tocou no nome do Avelar, resolveram a questão do garoto aí? Nem é tão garoto assim, mas ele vai embora, não vai? Ficou, chamou não sei quem aí de uma injúria racial que ele cometeu num game aí. Não tem jeito, não fica mais, né, Kaique?
O Espípulo, o Bruno Melo, ele vem justamente para suprir a ausência do Danilo Avelar, que é um jogador que a comissão técnica gosta bastante, mas ele está treinando separado e o Corinthians já tem planejamento de buscar um clube para ele. Ele segue treinando por aqui. Não está treinando totalmente separado do elenco, mas está fazendo atividades complementares, preparando a forma física para buscar um outro clube. Corinthians vai tentar negociar o Danilo Avelar. No Corinthians ele não atua mais, até mesmo por conta da pressão muito forte da torcida. Deve, em alguns dias, algumas semanas, deve ser anunciado o novo destino do Danilo Avelar, que não permanece no Corinthians por aqui.
Dá seu tchauzinho aí, um abraço, Kaique. Acena pra gente aí.
Valeu, pessoal, um abraço. Bom programa pra vocês, estamos juntos.
Protetor solar, Kaique é branquinho. Nesse sol aí, vira um pimentão, vira um tomate. Isso aí.
E parabéns ao Corinthians que vai abrir a porta do CT.
Segunda vez.
Pros repórteres, hein? São Paulo, faz a mesma coisa. Para com essa coisa que é uma vergonha. É um desserviço. Palmeiras, igualzinho. É um desserviço não abrir porta pra repórter trabalhar. Pra ver o que tá acontecendo. É um desserviço ao próprio clube. Isso é uma das maiores antices do futebol. Se tem coisa pequena, é essa. Atenção, presidente do São Paulo, presidente do Palmeiras, do Santos, vocês são da minha idade, 60 anos, 50 e poucos anos, vocês lembram que a gente tinha acesso ao jogador e ninguém morreu, os clubes não se apequenaram, pelo contrário, a divulgação era melhor, era mais bem feita, porque o repórter está vendo o que está acontecendo. Para com essa palhaçada e parabéns ao Corinthians, parabéns, é o filho do Adilson, né?
É o do
Ilho. Que pregava pela democracia corintiana. Filho do Adilson era democracia. O pai dele, o meu grande amigo Adilson Monteiro Alves, que ouve a PAN direto, meu amigo do Instagram, no Facebook. O pai dele é o presidente do Corinthians. Então é isso aí, democracia. O repórter tem que ter direito de entrar e ver o treinamento, conversar com o jogador. Para com essa palhaçada, clubes de São Paulo e do Brasil. Parabéns, Corinthians.
É muito desagradável passar na Marquês de São Vicente, por exemplo, ver repórter na Marquês, como você é obrigado a entrar, do Palmeiras.
No portão.
O Chacon do São Paulo, os demais companheiros ali na Marquês de São Vicente. Ridículo. Não há necessidade. Pega ali, todo mundo baixa digital hoje, não precisa carregar no bolso. Tomou vacina, ó, não oferece nenhum risco, usa máscara, entra, conversa com o jogador, até porque a gente se encontra na rua, se encontra em restaurante, se encontra em condomínio e conversa todo mundo, ninguém tem problema com ninguém, tá? Tá na hora de parar com isso realmente, hein? Tá na hora de parar com isso e voltar à vida mais próximo da normalidade possível, né? É dentro dos limites e, claro, respeitando tudo que é feito dentro do critério
de higiene do protocolo. Depois, quando não tiver mais protocolo, fica lá sem máscara mesmo e segue o barco. Se Deus quiser, vai acabar essa porcaria desse Covid aí.
1h37, Corinthians oferece um salário poupudo pro Diego Costa acertar. Virou novela isso aí também, desde o Natal, hein? Precisa se definir rápido, porque daqui a pouco começa o campeonato e não sabe quem vai jogar ou não. E o Salernitana, lanterna na Itália, tem interesse. Se vocês fossem o Diego Costa, grana mais ou menos igual, vai. Não vamos pensar, o cara vai morar na Itália, aí vai treinar no Parque Ecológico, nada disso. Aí claro que o cara vai querer jogar na Itália. Mas o Diego Costa, clube, bola, dá pra comparar os dois? Ah, vou jogar no Corinthians ou vou jogar na Itália, no lanterna da Itália, vocês escolheriam quem? Corinthians correndo ou dá pra ficar na dúvida? Nilson, Bruno, Pedro, Nilson, Bruno.
Não, e depende do projeto de vida dele. A Salernitana é um time que subiu, vai cair e quase foi suspensa por problemas mesmo de dívida, de inscrição. Não é um time que... Não é um lugar, assim, vamos dizer, seguro, né? Se eu for pra lá, mesmo num time pequeno, eu vou conseguir ter uma estabilidade, uma tranquilidade. É um time que vai bater e voltar na primeira divisão, né? Subiu depois, fazia muito tempo que não jogava. Eu mesmo não lembro da Salernitana na primeira divisão. É a primeira vez que eu tô vendo esse time na primeira divisão e tá muito mal. Vai cair de novo. Então, não é um lugar que vai dar uma estabilidade. O Diego... falaram de outros times, falaram do Cádiz na Espanha, até especularam Arsenal, não sei se chegou alguma coisa para ele de fora, mas o Corinthians seria um ótimo lugar. O que o pessoal que cobre o Corinthians informa é que o patrocinador, né, que é ligado ao agronegócio, que deve bancar esse salário, que é altíssimo, para o Diego, se não tiver nada muito melhor lá de fora, acho que o Corinthians é uma excelente alternativa.
E o Salernitana contratou recentemente o Frank Ribéry.
Sim.
Né? O Frank Ribéry, jogador aí histórico francês, que estava na Alemanha por muito tempo, né? Permaneceu com a camisa
jogou do Bayern de Munique.
Eles estão investindo em veteranos, né? E deve ser o caso agora dessa procura pelo Ribéry Diego Costa.
Ele tá com 38 anos já, né?
38.
É, o Diego Costa ainda tem uma lenha para queimar, né?
Olha o Neto, vai com ele lá em Salerno. Ele leva o Neto nos jogos.
Sim, ele jogou na Fiorentina.
É, ele já tava rodado. O Diego Costa ainda dá pra queimar mais lenha, né?
O Diego Costa, em condições, pode ajudar o Corinthians. É um jogador que vem enfrentando, já não é de hoje, problemas físicos, né? Deixou na mão o Atlético Mineiro na decisão da Supercopa do Brasil, saiu com 10 minutos. Vou lembrar aqui também de uma decisão de UEFA Champions League contra o Real Madrid, que ele também deixou o Atlético de Madrid na mão por problemas físicos também, acabou se contundindo ali com 10, 15
minutos. Na semifinal da Libertadores também, ele se machucou
contra o Palmeiras.
Fora do campo ele tem alguns probleminhas também pra resolver.
Aí é que tá, em condições ele pode ajudar o Corinthians, é um jogador experiente, veterano, pra mim um baita centroavante, assim, nos termos do futebol brasileiro. Mas não pode deixar o Corinthians na mão, né? O Corinthians é gigante e precisa desse centroavante.
Aquele vídeo dele numa pré-eleição, ele fazendo o cara, não sei se foi maldade, não posso, não conheço o Diego Costa, mas tava tirando sarro, tava aéreo, né? Lucas Silva e Silva, o cara tava falando, um dos auxiliares ali do Atlético, ele tava tirando sarro.
É,
não é um comportamento de um jogador desse nível,
ele
né?
Ele teve ciúminho lá no Atlético.
Do Hulk?
É, de tudo. Ele não era o estrela. Pra mim, eu vi uma entrevista do Cuca. Ele não falou abertamente isso, mas quem interpretou o que ele disse a respeito do Diego Costa, ficou claro que ele teve ciúminho lá no Atlético, né? Então, e tem problema físico. Mas como se eu fosse gestor de carreira dele...
O que você falaria?
Se chegasse a mesma proposta do Corinthians e do Salernitana, vai pro inferno, né? Não dá nem pra discutir.
Não.
Joga no Corinthians.
É, né?
É óbvio, mas não tem nem o que discutir, sabe? Jogar no Salernitana e nada... Pro jogador de futebol, é mesmo, coisa que nada. A não ser o Ribeirinho lá, que tá buscando uma grana. Uma grana, o Bruno tá dizendo, eu vi mesmo, teve problema até na inscrição.
Sim, o time quase foi suspenso da primeira divisão com bola rolando.
Pode achar que vai receber e não vai. Aqui, pelo menos, tem um patrocinador que tá bancando, né?
É, pelo que estão falando,
acho que não é com o Corinthians.
É,
né?
pelo que estão falando, é essa empresa que tá bancando o Paulinho também.
Mas aí acerta um contrato com o pessoal que tá bancando ali. O Fred recebeu, assim, uma época do Fluminense, do patrocinador.
É, tinha que... Lembra que tinha...
muita gente.
Da saúde aí, do plano
de
saúde.
É, o plano de saúde que pagava o Fred. Então é isso aí. Eu, como gestão de carreira, vai jogar no Corinthians, disputar aí Libertadores, disputar Campeonato Brasileiro, disputar o Campeonato Paulista, que é um campeonato duro entre os grandes. Claro, você tem que pensar na competitividade pro atleta. Um cara desse já tá meio acomodado. Por quê? Tá com a burra cheia. Eu pego meu extrato e eu choro. Ele pega, ri, né?
Sim.
Ele vai rir. Já tá com a burra cheia. Já ganhou um monte de coisa dentro da Europa. Um cara, cidadão espanhol, já jogou Copa do Mundo. Então, pra ele, o que precisa é motivação pra jogar bola.
É.
No Salernitano não dá.
Eu também não acho.
Salernitano não tem motivação nenhuma pra jogar bola. Você tem que ver sempre o aspecto motivacional.
E nem deve ganhar bem lá. Nem deve ter condição de pagar um salário muito bom para ele.
Então, eu não tenho nenhuma dúvida. O atleta tem que ver, principalmente no fim de carreira, onde ele tem que... Pô, eu tava vendo aqui os gols do Mundial de São Paulo, que eu narrei esses três jogos, Barcelona, Milan. O Toninho Cerezo, precisa ver a gana que o
corria
Toninho Cerezo tava jogando. E ele era um veterano em final de carreira.
Canelinha fina, meia baixa.
Isso, que o Toninho Cerezo correu. Por quê? Porque ele tinha motivação, tá disputando o Mundial, uma Libertadores. É isso que um veterano precisa. Um veterano precisa... O Hulk. Por que o Hulk tá jogando essa bola no Atlético? Porque ele tá motivado. Ele tava motivado a ganhar o Campeonato Brasileiro. Tava esperançoso em ser chamado para uma Copa do Mundo.
Tá também revigorado no amor.
Ah, no amor nem diga, tá revigorado no amor. Então, quer dizer, é o que ele precisa, o Diego, é motivação. Se o Corinthians insistir, eu acho que o Corinthians deveria insistir, que falta um cara assim agora pra esse elenco do Corinthians.
Mas tá demorando só, né?
Ah, tem que fechar com ele urgente.
Foi antes do Natal, né?
Urgente.
Faz tempo que tem essa conversa.
Foi antes do Natal.
Tem que fechar urgente, se tiver a chance de fechar.
Tem que estourar essa notícia já, porque daqui a pouco já, né? Entrega a lista aqui, lista ali e tal. O cara vem gordo das férias até fazer
chega
preparação.
O Coelhinho da Páscoa. E quando você vê, já tá o São João batendo.
Aí precisa
na porta
de um mês pra entrar fisicamente isso. Bem.
Que eu falava do Diego quando ele tava no Atlético, que ele tava machucando muito mesmo e não jogou tão bem. Ele teve um ou outro momento. Que é a mesma coisa que eu falo do William e do Renato Augusto, que também tiveram alguns problemas físicos, que são caras que provavelmente fariam um 2022 melhor, porque eles chegaram no meio da temporada. Então ia ter férias, eles iam ter pré-temporada, só que o Diego não está tendo a pré-temporada, isso é um problema.
E se vê as postagens dele?
Sim.
Nada contra, cada um faz o que quer da vida, pelo amor de Deus, mas com churrasco, pescando, caneca de chopp na mão.
É, ele tá de férias.
E o cara perde a condição física de jogar.
Então, eu achava que o Diego faria, eu imaginava que ele seguiria no Atlético, que ele teria um ano melhor no Atlético agora, porque ele teria essa preparação. Porque ele não jogou até o fim da temporada da Europa. Ele saiu do Atlético de Madrid antes de acabar a temporada. O Willian jogou até o fim no Arsenal, mas mesmo assim ele jogou até o fim, entrou de férias, depois veio pro Corinthians. Agora o Willian tá fazendo a pré-temporada, o Renato Augusto tá fazendo a pré-temporada, imagino que eles Exato. Terão um ano melhor. O Diego não tá fazendo, o Diego tá de férias. E agora já vai começar, se ele jogar no fechar com o Corinthians hoje. O Corinthians joga semana que vem, claro que ele vai, não vai estrear, se ele chegar, foi contratado hoje, ele não vai jogar quarta-feira que vem. Ele vai ter uma preparação, mas já não é a mesma dos companheiros na pré-temporada.
O Renato Augusto ficou 7 meses sem jogar na China.
Muita coisa.
Né?
Sim, sim.
Assim não voltou gordão, tem Isso. cara que estufa muito.
É verdade.
Fim de ano o pessoal estufa.
Tá? Não, o Renato antes, né?
E o Diego Costa, como disse o Bruno, né, ele rescindiu com o Atlético de Madrid, ficou um tempão aí livre no mercado, né?
E ele é relaxadão, viu?
Palmeiras.
Dá pra perceber que ele não leva muito a sério quando ele tá parado.
Não adianta achar que o Diego é o Diego de alguma década passada. Não é. Não é mais esse jogador.
Mas ele é mais jovem que o Hulk.
Sim. Sim, mas não é esse jogador de década passada. Mas pode ser um jogador importantíssimo ao Corinthians.
Mas o Hulk fisicamente...
Ah, não dá nem pra comparar. Um é muito mais profissional que o outro.
E não se machucou. O Diego teve algumas lesões musculares, não teve? Mas no Atlético mesmo, quando ele tava bem, ele teve algumas lesões musculares. O Hulk não tem tantas lesões.
O Hulk tem que estar bem. Sempre inteirão. Deve ter fora de campo. Por isso que ele se prepara daquele jeito.
Vamos falar do Flamengo. Não falamos do Flamengo aqui, ó. Estamos quase que na reta de chegada do programa. Tem essa história do Michael, cara que vai embora, não vai,
vive essa indefinição.
Então, a cada instante, novos capítulos. Parece The Walking Dead. Novos capítulos, episódios, a série não acaba nunca. O Goianésia notificou o Flamengo, o percentual dos 5%, né? O Goiás tem os 5%, o Goianésia quer os 5%, então. Mas aí é muita grana, né? Uma grana que faz diferença. Por isso que um empurra pro outro, o outro empurra pra um, ninguém quer pagar. E essa notificação já foi feita. O clube quer a grana. E aí isso pode fazer com que o negócio mele, porque quem está comprando não quer pagar, o empresário não quer pagar, o Michael não vai abrir mão do dinheiro que ele tem direito a receber, e aí fica esse empurra para um, empurra para outro, e a pizzona fatiada, tá faltando um pedacinho que é o do Goianésia. E aí, tá com o cheiro de que vai melar o negócio, o caminho mais fácil era esse que o Nilson falou, realmente paga logo, é muita grana, tira um pouquinho você, Bruno, tira você um pouquinho, Pedro, tira você, Nilson, um pouquinho, eu tiro a azeitona.
Empresário, tira um pouquinho.
É lógico, resolve a parada, o cara vai ser feliz ganhando um caminhão de dinheiro e a vida que segue. E vocês acham que o Flamengo tá se deliciando se essa venda não sair porque ele não tem outro cara pra botar?
Eu acho que vai sair o negócio, né? Eu acho que vai sair porque é uma boa grana. O Flamengo, ele realmente, se ele sair, deve ir atrás de alguns jogadores. Já especularam o Ferreirinha do Grêmio, mas aí já é outra situação.
Até o Ferreirinha, renovou
com
o atrás.
O Flamengo ia ter que negociar com o Grêmio. Mas aí é uma situação, se fechar com a venda no Michael, de ir atrás de outro jogador. Falaram do Soteldo também, que também está negociando com o time do México. É o Barco, que está nos Estados Unidos. Eu acho que é um bom negócio para o Michael financeiramente, sem dúvida. E se o negócio
chega
um
milhão, né? A grana, né? Pelo que eu li aí. Não vai deixar ninguém mais pobre, ninguém mais
milhão. Essa pendência.
Não,
né?
Chega a 1 milhão.
É, dessa pendência, a diferença
acho que é
mais aí. Esse 5% aí,
milhão,
né?
Essa muito pouco. Você quer cachaça,
e essa questão do Goianésia, o Goianésia é um time que tinha os direitos do jogador, uma parte, e o Goiás comprou os 5%, né? O que o Goianésia alega que ele ainda não recebeu do Goiás, né? E
acho que é milhão de dólar o dinheiro.
Não, de reais, é uma dívida.
Mas
antiga,
isso aí,
tem que acertar.
O príncipe
do
tem
Goiás
no bolso.
O
príncipe tem no bolso.
Não, mas não é ele, Nilson, não é a dívida dele, não tem nada a ver com
se
ele.
Se precisar para ele resolver, ele tira do bolso e dá 1 milhão. Tem no bolso.
Para quem já vai pagar o que ele vai pagar.
Sim. Seriam 8 milhões de euros que o Al Hilal estaria disposto a pagar e o Flamengo queria esses 8 milhões de euros para ele, né? Mas teria que dividir esses 5% com o Goiás e esse time, o Goianésia, que
o Goianésia vendeu dinheiro.
Que vendeu pro Goiás esses 5%, diz que o Goiás ainda não quitou, né? Então tem esse imbróglio, mas eu acho que vai sair porque. Se o negócio tá andando é porque o jogador quer ir.
Quer ir, já acertou salário e tudo.
Tem dinheiro muito bom para ele. Acho que pro Flamengo é uma bela venda. E até do que eu falei ontem aqui, acho que o Michael teve um ano muito bom. E eu acho um bom jogador, mas acho que ele teve um ano até acima do normal dele. Não acho que o Michael. Ele teve um 2021.
Bom, né?
Acho que o pico foi o mais alto possível.
Ele jogou, por isso que ele jogou bastante.
Jogou bastante. O Bruno Henrique também teve problema. Ele é um bom jogador. Se ele ficar no Flamengo, ele vai ser importante, mas Eu acho que 2021 foi um pouco acima do normal, principalmente a segunda parte, né? Não foi o ano inteiro, né? Foi mais na parte final da temporada que ele decolou, né?
E nessa história toda a gente tem que destacar a força também do Flamengo no mercado, porque não é qualquer clube brasileiro ou da América do Sul que vai recusar uma proposta de 45 milhões de reais à vista, ainda mais para um jogador reserva, né?
Michael, né?
Michael. É, eu acho e tenho a plena certeza que dos 20 clubes da Série A, 18 aceitariam essa proposta, com exceção de Palmeiras e Flamengo. Pelo equilíbrio financeiro que possuem, e a gente até destacou isso pouco tempo atrás em relação ao Palmeiras e o Dudu, que o Palmeiras teve várias propostas pelo Dudu e não liberou. Teve proposta pelo Deverson e não liberou. O Flamengo também chegou agora há pouco uma proposta do West Ham da Inglaterra, não seduziu o Flamengo, não liberou o Gabigol. Então, são duas equipes que vendem e muito, vendem para quem quiser, né?
É bom negociar quando você não precisa urgentemente.
É, né? Então, consegue fazer um negócio desse tamanho. Não, peraí, 45 milhões não, quero um pouquinho mais. Aí o time vai lá, sobe a proposta e tal. São as únicas duas equipes no Brasil que têm condição de fazer isso, né? Então, para mim, impressionante, uma demonstração de força do Flamengo no mercado.
E tem uma proposta do Cruz Azul do México também pelo zagueiro Léo Pereira, que também o Flamengo está tentando tirar o máximo que pode ali.
Fazendo jogo duro.
É aquela tua história, quando você precisa vender, você vende até abaixo do preço. É. Né? Quando não precisa, né? E pelo que parece, Flamengo, Atlético, Mineiro e Palmeiras não estão precisando tanto assim, no desespero, vender atleta, né? Eles podem fazer isso. Agora eu acho que o negócio vai sair. Se o negócio for pequeno assim, o valor, vai sair. Já era para ter resolvido. Por isso que eu tô achando que é muito pequeno esse valor que você passou aí, de R$1 milhão.
É uma dívida antiga dos dois, das duas partes. Não, aí junta. Documento, um tem que dar liberação, não quer dar.
Sei, mas isso é muito pequeno.
Aí o cara lá se enche o saco e fala, então tá cancelado o negócio.
É, isso é muito pequeno. Isso aí, contar pro príncipe isso aí, ele dá essa gorjeta.
Tem na carteira.
Ele dá a gorjeta. Se contar pro príncipe, ele dá essa gorjeta para resolver
a
questão e pronto. Entendeu? Isso é muito pouco. Por isso que eu acho que é um pouquinho mais. Eu acho que é uns 3 milhões, né, que falaram aí, né? 3 milhões e meio.
Então, a pendência dos dois clubes, a dívida antiga, ela não chega a R$1 milhão.
É muito pouco.
Então, do Goianésia com o Goiás, é uma dívida antiga, de uma negociação passada.
Não, mas não é. É um dinheiro isso que tem que dar de diferença.
É, 5%. 5% é mais.
É, lógico que é mais. Então, mas tem que sair. Por causa de 5%, deixa uma coisa que pode garantir o futuro do tataraneto do Michael.
Os 5% tem que ser repassado.
Se sou eu o Michael, fala assim, ó, eu abro mão.
É, o Flamengo tava querendo os 8 milhões de euros para ele, né?
Meu, isso aí perto do que ele pode garantir o futuro do tataraneto dele, isso aí é merreca. Então o negócio tem que sair. Se eu sou ele, entro na parada e falo, ó, tira os 5% de mim. Pronto, tá tudo certo. Resolve a questão. O que ele tem que fazer é o negócio.
Flamengo.
Isso aí o cavalo passou selado. Quando passa cavalo selado, monta e vai. Porque depois você quer pegar na crina o cara toma tombo de um lado, tombo do outro. Lembra? Você já pulou em cima de crina de cavalo?
Não, não pulei, mas
eu
já vi.
Lá no interior faço isso. Pulava em cima de crina de cavalo.
Ah, faz antes, né?
Eu caía pra tudo quanto é lado, entendeu? Passou cacela, monta que é mais
O
fácil.
Flamengo, ele quer os 8 milhões de euros pra ele, que é a proposta do Al Hilal. O Goiás tem esses 5%, então ele tinha que passar. Aí teve algumas sugestões, sugeriram que o Goiás mantivesse os 5%, não pegasse agora, que os 8 milhões de euros ficasse com o Flamengo e o Goiás mantivesse, mas aí é difícil, porque ele está sendo vendido agora para o Al Hilal, dificilmente o Al Hilal vai vendê-lo por uma grana maior que valesse a pena o Goiás manter os 5% ali, seguir como investidor e não pegar o dinheiro dele agora. Ou o Al Hilal aumentar um pouquinho, né, para que entre 8 milhões de euros para o Flamengo e a parte do Goiás também, então tem essa pendência aí do Flamengo quer os 8 milhões de euros, que é o que o time árabe ofereceu pro Flamengo, né?
É tão simples de resolver isso. Paga os 5% para eles e acerta os 700, 800 conto aí da dívida antiga. Amanhã já.
Essa semana,
E paga os 700 pau, essa dívida antiga que também tá no bolo. Zera tudo, libera o cara, ele que vai ser feliz aí, ó. Se você fizer essa conta aí, 5% com a dívida antiga, não vai dar nada perto desse montante todo aí. Então, é muita discussão e o cara querendo ir embora. E não vai enfraquecer o Flamengo a saída do Michael. Cá entre nós, vocês concordam?
Claro que
temos
não.
Que fechar? Temos que fechar? Então tá bom, vamos fechar. Bruno Prado, valeu.
Valeu.
Abraço, Bruno.
Valeu.
Até a próxima.
Até
Pedro,
abraço.
Valeu.
Tchau, Nisson.
A início do Campeonato Paulista domingo, hein?
Estaremos
aqui transmitindo lá, pô.
Campeonato estadual sempre empolgante, é o ponto de partida aí junto com a Copa São Paulo na temporada 2022, ano de Copa do Mundo. Vem aí o Jornalismo Jovem Pan, a qualquer momento a nossa equipe volta falando de futebol para você. Grande abraço, boa tarde, muito obrigado pela companhia, tchau.
Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e descubra...
Jovem Pan News. A informação na velocidade que você precisa.
13 horas e 59 minutos, estamos de volta com o Top of the Hour. Eu sou o William Travassos e agora vamos trazer em destaque a determinação para que os convênios cubram os testes de Covid. A gente conversa agora com o Paulo Rebelo, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde. Paulo, nós levamos 7 meses... Muita resistência por parte das operadoras de saúde?
Travassos, boa tarde. Obrigado pelo convite. Na verdade, não houve nenhuma pressão. A agência não funciona e não trabalha dessa forma. O que aconteceu, sim, é que qualquer inclusão de tecnologia dentro do rol, ele precisa passar por uma ser precedida de estudos, de uma análise técnica e, obviamente, dentro do comportamento que está acontecendo no mercado. A gente via que, quando começou esse estudo, logo depois começou uma redução do número de casos, e aí quando agora, nessa variante nova, essa Omicron chegando, aí o que é que nós fizemos? Nós acabamos incorporando, obviamente, com toda a análise, com todo o cuidado, com todo o critério técnico, para que a gente pudesse decidir pela inclusão desse teste de antígeno.
Agora, na prática, nessa parte operacional, como funciona? Porque, assim, esse teste rápido é de 15 minutos, né? E traz uma agilidade. É claro que você tem todo um protocolo para poder ter o direito a esse tipo de teste. Mas como vocês vão trabalhar nesse sentido? O que nós podemos esperar em relação a isso? Porque acredito eu que pode haver uma certa cobrança do público ou nessa relação comercial para que esse processo seja mais rápido e para que a pessoa tenha direito ao teste rápido. Isso vai ser automático? Como funciona a parte operacional?
Bom, Travassos, muito boa pergunta. Na DUT, que foi publicado hoje no Diário Oficial da União, a inclusão do teste é imediata, a realização do teste é imediata. Você, paciente, beneficiário de um plano de saúde, procura seu médico, tem que apresentar 2 dos sintomas para a questão da síndrome gripal ou apresentar sintomas da síndrome respiratória aguda grave, que aí você, falando isso, relatando isso ao médico, o médico vai lhe dar a receita, e aí se você estiver dentro de uma janela, que nós chamamos de uma janela ótima da utilização, entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas, ele vai com essa receita, vai no laboratório e realiza o exame que foi passado pelo seu médico. Esse é o fluxo que deve seguir um beneficiário de plano de saúde. Obviamente, a gente está vivendo um momento de escutando, vivendo essa lógica da escassez, por isso que a gente orienta também que todo e qualquer beneficiário, antes de procurar um laboratório, que entre em contato com sua operadora, solicitando que ela indique qual o melhor laboratório, obviamente, dentro da sua rede credenciada, e que seja mais próximo e perto do beneficiário para que não haja qualquer tipo de contratempo.
Agora, sobre esse teste rápido, o senhor fala do primeiro ao sétimo dia de sintomas, né? Nós tínhamos, por exemplo, eu peguei Covid e cheguei à médica e falei assim, olha, se o senhor está até o terceiro dia, nós não conseguimos detectar. É um risco, porque pode dar um falso negativo. Então, como funciona esse teste rápido? Nós podemos confiar a partir do primeiro dia de sintomas?
Esses testes hoje eles já estão bem mais avançados, assim, a qualidade deles já está muito melhor do que era no começo. De fato, existia essa preocupação nossa, tanto é que no sorológico, um dos testes nós não incorporamos exatamente por isso, após ouvir toda a sociedade científica, ouvir o mercado como um todo, nós optamos pela não incorporação exatamente por essa baixa qualidade. Hoje não, acho que com o passado já estamos há quase mais de 2 anos de pandemia, então é um processo quase 2 anos de pandemia, então esses testes já estão testes bons, testes que você pode ter confiança de que, uma vez feito, o resultado com certeza vai ser aquilo que você de fato tá sentindo. Agora, obviamente, pode haver casos e casos, mas hoje o nível dos testes, a qualidade desses testes está muito boa.
Fato é que falso positivo não existe, correto?
Falso positivo não.
que é uma grande preocupação, verdade, né? Ele... Às vezes a pessoa, ela fez o teste, deu positivo e ela fica testando até gerar o negativo. Um grande questionamento que nós fazemos em relação agora a esse momento que nós estamos vivendo, da pandemia por Covid e também de H3N3, é justamente as pessoas que estão buscando o teste sem a necessidade, porque eu estou sem sintomas, mas eu tive contato com alguém. Então, hoje, a prioridade é para aquele que está com sintomas, correto?
Perfeito. A diretriz de utilização que nós aprovamos ontem na diretoria colegiada é exatamente os casos sintomáticos. Os assintomáticos, eles não estão cobertos nessa diretriz de utilização, portanto, as operadoras não têm a obrigação de cobrir esse tipo de teste. Tem, inclusive, saiu, se não me falha a memória, no dia 10 de janeiro, inclusive uma orientação da Organização Pan-Americana de Saúde nesse sentido, para que aquelas pessoas que estão, de alguma forma, não estão com mais de um sintoma... Que...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.